Jetzt sind
die Sexpartial. Oxente, bichinho, esse cara aí tá mais pra galã de novela do México, cheio de tequila do que pra Tony Stark, viu? Ele lá manda as cabritas, só. Mas quer saber? Parece, Cacildes.
Whatever you guess.
Saudações, herdalhada! Com vocês agora, Dutch Clef. Tony Stark fez um desses numa caverna, usando apenas sucata.
Olá, pessoal. Aqui quem fala é a Beth de Londres. E eu desisto de gravar esse podcast porque depois da nevasca, minha internet nunca mais foi a mesma. Eu odeio a BT.
Eu sou o Zóio e hoje é minha vingança porque foi a Beth que foi cortada da gravação.
Aqui é o Bozo e Quarteto Fantástico. Só seria bom se aparecesse a Scarlett nua.
Que eu faria,
sem
hein?
Dúvida.
Com certeza. É o único jeito, que é ruim com força aquilo lá.
Não, a única coisa que faria o filme bom é isso, tá ligado? Mais nada.
Ah, e pra vocês agora que estão escutando esse Whatevercast, vamos falar hoje sobre filmes baseados nos super-heróis dos quadrinhos. Então vocês podem se preparar para escutar sobre Super-Homem, Batman, Homem de Ferro, Quarteto Fantástico, Hulk.
Então vamos pros e-mails, vamos pros e-mails. Cara, gravar de... como é bom gravar de dia, né? Podemos gritar aqui.
Podemos gritar. Não é aquela merda de gravar de madrugada com minha mãe no quarto do lado, que as pessoas sempre ficam cochichando, sabe?
É, fica falando, por exemplo, que tá com medo de alguém.
É, e fica... no microfone, né?
Nossa, Zóio, nós temos um e-mail, Zóio. Que isso?
Incrível, né? Quando você me falou, quando recebeu, sabe? Falou, tem um e-mail. Eu falei, calma aí, mas o negócio nem começou, fizeram um negócio todo mal feito e tal. Cara, já tem um e-mail falando
é
bem,
e-mail,
tá ligado?
É um e-mail muito é um e-mail muito bem feito, o cara recebeu muito da hora, teve umas críticas bem legais.
Parece que ele gosta da gente de verdade, né, cara? Isso que é o mais importante, assim.
É.
Parece que a gente já tá na edição 126 e que a gente já é famoso, tá ligado?
Ah, muitos anos no mercado, né?
É, sabe, a gente esqueceu de falar que a gente grava de madrugada porque é tudo culpa da Beth, né?
Não, é, a Beth, né, faz a gente gravar de madrugada porque lá na Inglaterra, internet horrível, aquele país pobre, né? É assim gravar de madrugada mesmo.
Não, aí ela fica falando assim, espera de madrugada pra gravar comigo, aí chega na hora a internet dela cai, ela some, é essa bosta, né?
Agora vamos ler o e-mail. Thiago Tavolari mandou um e-mail pra gente aí, um e-mail muito eu vou começar a ler aqui pra galera. Olá pessoal, chamo-me Thiago Tavolari, 19 anos, estudante de engenharia mecânica e confesso que escrevo com certa alegria. Aê! Vim a conhecer o Whatevercast por intermédio de propaganda do Bozo no Nerdchat. Obrigado.
Tudo bem, quando começou eu lembro que você a cada 10 minutos mandava um link no Nerdchat pra todo mundo ouvir essa merda, tá ligado?
Propaganda é a alma do negócio.
Aí, sempre.
Pensei que seria mais um desses podcasts porcos que nascem todos os dias. E morre
não
tão
deixa
rápido.
De estar errado.
É, e morre tão rápido quando nasce. Mas não, a surpresa foi grande. Não entendi muito bem qual a proposta do podcast, mas seja qual for, é feito com muita técnica e qualidade. O podcast é muitíssimo bem editado, dosado com certo humor sutil, nem exagerado e nem tímido demais. Pô, meu.
E olha que eu nem participei do primeiro, né? Pra você ver.
É.
Ele começa a ficar bom agora que eu comecei a gravar esse negócio. Ele vai ficar bom de verdade.
Ah, é. Trazer o
mas porque eu sou um recurso, né, cara? Porque eu tenho língua presa e tal, eu sou um recurso clichê humorístico, assim.
É, você é o Carlos Volter, né? Da nossa turma. Trazer o Blue Hand, o senhor de toda a sabedoria humana, o livro humano, aquele que se dobra os joelhos, foi demais. Quem esperava Blue Hand no podcast está apenas começando? Seu episódio piloto? Parabéns pra vocês. Espero que consigam levar mais alguns participantes do Nerdcast ao Whatevercast. Quem sabe o Sr. K, a lenda, já pensaram? Pensamos e vamos tentar trazer. É que a gente
não conhece. Não, olha, olha a minha explicação, vamos lá. É que assim, a Beth, aquela moça que fala que nem o Darth Vader, ela é apaixonada pelo Blue Hand e ficou pesquisando a vida dele. E ela conseguiu o MSN dele e ele acabou gravando. Agora vai trazer o senhor capa a capa, é o quê? Ele vai ficar resmungando, que nem um velho rabugento, vai ficar xingando, isso aí eu faço, a Beth faz.
O senhor velho, cai a lenda, o senhor cai a lenda. Aí dá uma pauta. Você vai querer ler as críticas agora?
Eu quero ler a primeira, sem dúvida nenhuma. Ó, tá escrito assim: a moça, atende seu microfone. Direto você respirava ou falava muito perto do microfone e vinha aquele barulho de vento. Isso é muito desagradável e creio, maldita barra de rolagem. Cadê? E creio de fácil solução. Portanto, atente-se a esse detalhe. Viu? A Beth não sabe gravar. Eu tô certo. Ela me cortou da primeira gravação e eu tenho raiva dela.
É o Darth Vader.
Mas, pô, imagina você gravar no meio daquela neve toda em Londres, né, cara? Você grava arfando mesmo, né?
Fora que tá numa escotilha igual a do Lost, né? Que é o esconderijo da neve lá.
Com o cara que joga Lineage nos 10 PCs, aquele negócio horrível, né, cara?
Foda, é foda. É, tem até países pobres assim mesmo.
O resto aqui tem bastante crítica que a gente já pensou em fazer, mas a gente tá começando agora. Então...
Mas o Thiago Tavolari foi bem legal, escreveu as críticas separadas aqui pra gente, certinho. Bem feito.
Fez o negócio tudo certinho e tal.
Bem legal, ele falou, tem aqui pra gente colocar
no... Eu nem acreditei quando
esse no iTunes.
A gente não vai ler pra não parecer que a gente é burro, mas eles escrevem bem construtivos, tá ligado?
Foram bem legais.
A gente deu tudo, falou e tal.
A gente tentou na gravação agora aí do episódio 1, tentar seguir essas críticas dele aqui pra gente, né, conseguir.
Por exemplo, ele reclamou da Beth, a Beth não participou da gravação, já mandamos ela embora, tá resolvido.
É, foi bem radical essa,
né? Palavrão continua aparecendo aí, que é uma beleza, né?
Não, a gente agora, a edição também vai melhorar, ficou mais fácil. A gente também tava menos nervoso, né? Porque a primeira gravação foi
bem
nervoso.
Não, eu não fico nervoso, né, cara? Porque foi minha primeira gravação também, mas...
Não, mas diferente.
É só uma gravação, né, cara?
Aí o Thiago termina assim, e-mail. Eu fico por aqui agora, peço desculpas por ter me alongado tanto no e-mail, não. Foi bem f***o e-mail, não precisa pedir desculpa nenhuma. Mas acho que seria legal pra vocês que estão começando, receberem algumas críticas de pessoas entusiasmadas com a ideia. Valeu mesmo, Thiago. Aí ele manda pra gente aqui também um grande abraço pra vocês todos. Continue com a iniciativa. Thiago Tavolari, de Piracicaba. Thiago, valeu aí pela ajuda, pelas críticas.
Mandem críticas mais construtivas, por favor, sem hate mail é pessoa.
Igual a do Thiago aí, foram críticas bem feitas aí pra gente. Ajudou bastante a gente mesmo. E valeu aí, Thiago. E aí, Zóia,
agora é só a gente criar os fãs malucos, né?
É, tem que cuidar esses fãs, né? Perigoso.
Ou não, tanto faz por mim. Moro num buraco que ninguém conhece mesmo.
Ah, eu moro num buraco que ninguém conhece. Então, Zóio, vamos agora para o nosso Whatevercast episódio 1. Falou!
Vambora. Falou.
Aí, beleza? Ficou bom?
Pronto, gravamos, ficou bom. E 10 minutos, curtinho. Se eu contar que o Clef vai limar uns 4 minutos disso, né?
Ah, tem que limar bastante.
Tá falando do vidro flutuando no espaço no Super-Homem, né?
Opa, o vidro... Não, que é isso, cara? Vamos começar... Não, melhor ainda. O Castelo de Cristal de Jor-El.
Que foda, que ótimo, aquilo, cara. Mano. Que... É porque, não...
Me explica o que era aquele
cristalzinho. É que pra mim, Super-Homem... aquilo é um monte de acrílico que os caras compraram um retalho na fábrica, tá ligado? E foram colando até sair aquela merda, tá ligado? Na maquete.
Deve ser, porque... Não, você não entende o que eles têm a ver com a nave do Super-Homem. O que eles têm a ver com a nave do Super-Homem? Começa a colocar um monte de cristalzinho na nave do Kal-El lá e manda pra... Leva uma amostra do que tinha no nosso planeta. Nosso planeta só tinha acrílico, entendeu? Aí com os olhos vermelhos derreteu.
É, né? Chegou lá assim, foi tipo um chocolate no banho-maria, tá ligado? É,
isso aí mesmo, entendeu?
Que comparação horrível.
Horrível, comparação horrível.
Com certeza.
Tá querendo comparar chocolate com os cristais do planeta Krypton?
Não, é cristais de acrílico.
Acrílico.
Não, aliás, um acrílico
placas de, crítico,
de
acrílicos coladas de forma a parecer em cristais, porque aquilo era muito vagabundo. Nem quando tinha 4 anos e
vestido, não tinha
cristais de verdade.
Eles não tinham grana, não tinha
grana. Não imagino, o planeta muito mais evoluído que nós não tinha grana, né?
Não, mas pra mim o
pessoal do estúdio não
o
tinha
que marcou
grana.
Aquele...
É, então, o pessoal do estúdio não tinha grana.
Você vê a qualidade dos filmes da época, tá ligado?
É nisso, já. Aquele tempo era outra coisa.
Mas pra mim o que marcou assim no Super-Homem, aquele primeiro filme. Foi na sessão da tarde, que tipo, ia passar, eu devia ter 4 anos, sei lá, minha avó falou assim, ah, vai passar a filme do Super-Homem, vem ver. Aí ligou a televisão, veio a vinheta da sessão da tarde, assim, aí apareceu já aqueles 3 caras, assim, presos dentro do vidro, flutuando no espaço, sabe? Daí eu criança olhei, caralho, que da hora, pessoas presas no vidro. Isso me prendeu pro filme inteiro, tá ligado? Uhum. Hoje em dia eu olho aqui e falo, por que aqueles filhos da... Vocês estavam presos dentro do vidro flutuando no espaço, tá ligado?
Não, é um mistério de Lost, né?
Quem foi o diretor de conceito que fez aquilo, tá ligado?
Boa pergunta, não tem nexo nenhum. Engraçado que é o seguinte, eles no começo do filme sendo julgados pelo Jor-El, eles estão sérios, carrancudo, tudo com cara fechada. Na hora que eles estão lá no vidro, eles estão que nem um bando de bebê chorou. Piedade! Piedade! Liberta a gente! Piedade! Caralho, mano, o que é aquilo?
No vidro, assim, né? Meio que estilo ET, tá ligado?
É, muito bizarro aquilo ali.
Lembra, assim, que o do meio tava com a mão no vidro?
É.
Esperando alguém colocar a mão pra sair.
Mas o filme novo aí, eu assisti no cinema e tal, o Superman Returns, né?
Eu me recusei.
Ah, eu achei...
Teve preconceito contra o filme até hoje. Igual tem contra o Speed Racer, sabe?
Não, sabe assim, tipo... Assiste, entendeu? Não é chato, é meio boring, entendeu? Mas você ainda vê algumas coisas do Superman, sabe? Ele voando e tal, aí vem um avião, ele quebra a asa no meio, salva a galera no campo de beisebol, entendeu? É spoilers, mas sendo de boa, né? Quem não assistiu esse filme também tem que assistir, faz muito tempo.
Faz muito tempo, cara. Não, mas eu... Cara, filme do Superman não existe outro a não ser o primeiro, entendeu? O resto é tudo...
Sim, o segundo eu dei alguma consideração porque eu era pequeno e era do Lois e Clark, tá ligado? Aí eu achei.
Nossa,
até calzinho, assim, mas ele não chega perto do primeiro.
Não, com certeza, o primeiro é muito Nunca vocês vão ver o Superman de novo girar o planeta que ele fez, que nem no primeiro filme, pra voltar no tempo, a situação toda, pra poder salvar a Lois Lane, entendeu?
Nossa, que é um negócio inútil pra c****, né? Eu lembro que uma vez a gente chegou na aula de física, assim, tipo, primeiro, segundo colegial. Professor, se a gente ficar voando contra o planeta que nem o Superman, a gente consegue voltar no tempo e salvar alguém?
Que isso. Porque isso aí não chega nem a ser a coisa mais bizarra. A coisa mais bizarra mesmo do filme é o Gene Hackman fazendo papel de Lex Luthor. Lex Luthor carecão,
realmente, cara. Mas ele como Lex Luthor, pra mim é melhor que aquele cara do Smallville lá.
Eu prefiro ele.
Ah, para, Smallville é uma bosta, meu. Você quer comparar Smallville que nem Superman é com os filmes,
para. Não é nem comparar...
Smallville é malhação com superpoder, velho.
Não é nem comparar Smallville com no Smallville com os filmes. É comparar o Lex Luthor de um com o Lex Luthor de outro. O Lex Luthor do Smallville, eu acho que ficou um Lex bem feito, mais a ver com o caráter do personagem, entendeu? O que matou é que é o seguinte, ele começou amigo do Super-Homem e tal. Eu acho que se pusesse ele como vilão mesmo, ah, eu odeio o Super-Homem, vou usar a Kryptonita pra derrotar ele, blá, 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 blá. Ele ia ficar um Lex Luthor bacana. Mas não, ele começou amiguinho e vê aquela história toda e vai pesquisar no Egito pra saber a origem de Jor-El e o cacete A4. Caramba, cara, distorceram pra caramba o Smallville.
Que é uma...
Começou excelente.
É, que é...
A primeira temporada de Smallville foi totalmente excelente. Agora, da segunda pra frente, começaram a cagar, começaram a inventar uns negócios ali de pergaminho, de fragmento, de isso e aquilo. Eu lembro até hoje.
Não. Quando eu vi o comercial no SBT disso, eu falei: chega, não vou assistir.
Não, parou,
isso.
Cara. Isso não tem fundamento nenhum com a história do Super-Homem. Eu não sei de onde que tiraram isso aí.
É malhação, é malhação. Malhaçãozinho, setor.
Oh, e agora quem poderá me defender?
Eu!
Tá bom. Filme do Jack Nicholson.
Agora é o seguinte, vocês podem gravar sozinho porque eu me recuso a falar de Batman. Eu odeio Batman. Então vocês podem gravar sozinho aí.
Ah, o Batman não, é legal.
Não,
Batman
eu já disse, eu odeio o Batman. Eu não paro pra ler quadrinho, eu não assisto filme, eu não assisto desenho. Eu odeio.
Eu já disse que a gente ia passar rápido por ele, porque todo mundo fala de Batman. Pensa que a gente vai ficar enrolando no Batman, né, cara?
Não, Batman é simples.
Vamos ter que fazer um ressalto pelo menos pra duas coisas. Um é aquele primeiro Coringa lá, e quem fez foi o...
César Romero. César Romero.
E o charada do Jim Carrey.
É, o Jack Nicholson.
Aquele charada do Jim Carrey é um Coringa bom.
Foi
esse Coringa do Heath Ledger é o Coringa do...
Coringa emo.
Do Frank Miller, né?
Coringa emo, entendeu?
Não é, o cara é
o Coringa do Frank Miller.
Não, porque
não,
assim,
foda.
Não, mas eu prefiro o Coringa do primeiro filme porque ele sentia mais cara de Coringa, entendeu? Ele se encarnou o personagem. E o... Quem devia fazer o Coringa mesmo era o Jim Carrey, apesar de que ele ficou muito bem no charada. Mas ainda acho que Coringa mesmo tinha que ser o Jim Carrey, tu com aquele overacted de comédia dele.
Não,
aquele sim
para,
era o Coringa.
Não.
Sim, aquele Coringa do seriado original, sabe? O Coringa...
O Coringa...
É, tem vários Coringas, Bozo. Você é criança, você não conhece ainda.
É. Não. Pelo seguinte, o Coringa mesmo, ele é palhaço, ele não é irônico. O Coringa é palhaço mesmo, entendeu? É um palhaço malvado.
Aquele jeitão que você vê no Senhor da Antiga, que fica...
É.
Ah, Batman, vou pegar você, é...
É aquilo que você vê na Liga da Justiça, assim, tá? O Coringa...
Tanto que teve aquela redublagem, né? Que eu quero comer o Batman, que tal...
Isso mesmo, aquilo ser o Coringa, entendeu? Esses que tá vendo agora, você pode descartar, porque isso aí você pode fazer de um outro vilão, que seja. Não é mais não é Coringa. Pra mim não é Coringa, entendeu? Coringa pra
não,
mim.
Não, é que você. Esse Coringa do filme é o Coringa do Frank Miller, do Piada Mortal, etc.
O que eu ia comentar era o seguinte: o Coringa, legal mesmo, é aquele que tá no Liga da Justiça, que ele olha pro Lex Luthor. O que você tá procurando aí, Lex? É chaves do Batmóvel? Bat-spray pro mau hálito? Aquilo sem Coringa, cara.
Muito bom, né? Eu lembro também quando eu li Batman contra Justiceiro, que o retalho tá, tipo, o Batman e o Justiceiro batem no retalho e deixam ele amarrado, né? Aí o Gibi encerra, assim, com o Coringa contendo o retalho todo amarrado, assim, na cadeira, né? Aí o Coringa chega, assim, aponta pra cara do retalho e fala: isso aí é um rosto ou um mapa rodoviário? Esse é o melhor Coringa.
Isso que é Coringa, cara. Então...
Coringa palhaço que é o bom, não esse isso. Coringa que caiu.
Tá
não,
mas tá querendo comparar também, mas diferente. O Piada Mortal não é assim, o Piada Mortal é diferente.
Aí que tá, o Piada Mortal, Ledger, o Coringa dele é uma bosta.
Mas sério,
o Coringa do Piada Mortal é uma bosta.
O Coringa
é
sarcástico, é muito f***.
O Coringa não é pra ser sarcástico, o Coringa é pra ser palhaço.
Depende
não, o Coringa sarcástico
não.
É bom também.
Não, eu não acho, pra mim Coringa...
Eu que me acostumei com o palhaço, o Coringa palhaço é o melhor, sabe?
É, eu também acho, eu prefiro o palhaço, não adianta, entendeu?
Porque ele consegue, tipo, você ri, mesmo ele estando fazendo um negócio filha da p***, você tem noção de como filha da p***, você tá envolvido na ação, tá tenso, mas tá rindo.
Voltando,
sabe,
você
sente tão louco
quanto
ele.
Voltando à Liga da Justiça, esse mesmo episódio que eu citei agora há pouco, eu lembro quando o Batman tá amarrado e o Coringa coloca assim televisão na frente do Batman pra mostrar pra ele a explosão da Torre da Liga. O cara oferece pipoca pro Batman.
É, sabe? O cara é muito mais sinistro do que um Coringa sarcástico, né?
Ele começa a rir, fazer uma história, daqui a pouco ele vira pro Batman, pipoca, quer? Pô, cara, aquilo ali...
sabe?
Aquilo é o Coringa, entendeu? Esse é o espírito.
É, não, o dia que eu vi esse do mapa rodoviário, assim, eu chorei de rir, tá ligado?
O Coringa nos filmes...
Não, o Heath Ledger é diferente. O Coringa do Heath Ledger, ele brinca de outro modo. Assim, ele não faz palhaço.
Ele é
o modo
que eu gosto.
Ele deixa na cabeça... Ele faz os mind games do Ben, do Lost, tá ligado?
Não, ele não faz mind game, cara.
Claro que faz. Ele coloca lá um cara se vestido de Batman, tipo, joga ele como se fosse... Eu matei o Batman, é um segurança lá, gordaça.
Falando em Batman, rapidão, olha o que um amigo meu acabou de me mandar aqui. A diferença entre Bill Gates e o Batman é que o Batman consegue derrotar o Pinguim. Alguém entendeu a piada?
E agora quem poderá me defender?
Eu.
Demolidor boring, pula, Demolidor. Chato.
Não, Demolidor é idiota por si só.
Pra começar.
É uma coisa nada a ver com outra coisa nada a ver, é uma bosta.
Ben Affleck, nada do Ben Affleck é bom.
Como estamos falando de filme, eu não devia citar isso, mas vou citar. A única coisa que o Demolidor presta é naquele quando ele tá pegando um tapa com o Justiceiro. De resto, esquece.
No filme original dele, né, você fala?
Não, nos quadrinhos. Teve uma série de quadrinhos em que o Demolidor sai no tapa com o Justiceiro.
Não é o Justiceiro com... Quando o Justiceiro pega o Venom? Tipo, o Venom faz simbiose com o Justiceiro.
Não.
Ele lembra até que é nesse quadrinho.
Sem a simbiose. O Demolidor e o Justiceiro se odeiam há muito tempo.
É, então não. Porque eu lembro que quando o Castle tá com a simbiose, ele tá correndo por cima dos prédios e tal, achando que aquele é um protótipo da SHIELD. Uhum. Aí o Demolidor tá pancando um ladrão, ele sente o cheiro, ouve e fala assim... Uma pessoa do tamanho do Castle, é o coração do Castle, mas tá com o metabolismo acelerado e tal, já vai lá pegar o cara, tá ligado? Que já sabe que é o Venom, já.
Não, há muito tempo atrás.
Eu lembro que esse, se eu não me engano, eles se batem nesse também.
Filme sim, filme, fácil filme. Ben Affleck não sabe fazer um cego, pronto, tá bom, tem mais graça.
Não, Ben Affleck não sabe fazer nada. Eu lembro que uma vez eu vi no Family Guy, os caras falando o Ben Affleck, sabe? Que aparece assim...
Aí do nada no filme tem uma luta, luta num parquinho lá do nada... Sucks. Pronto, acabou. Pula. Outro filme. Acabou.
E detalhe, ele não tapa com a Elétrica e os dois eram casados, né?
Quem?
Elétrica com o Demolidor, originalmente eles eram casados. Eles tinham um caso.
Ah, mas o filme também tem.
No filme mostra.
Tem. Mais ou menos. Eles se beijam na chuva e tal.
Ah, então.
Oh! E agora quem poderá me defender?
Eu! Eu foda! Justiceiro eu foda, acho muito cara. Bom,
principalmente a cena que ele começa a bater no russo. Principalmente a cena que ele começa a bater no russo, cara. Aquela luta com o russo foi muito foda, cara.
Cena com a luta com o russo é foda pra c, né? Aquela música clássica tocando.
É.
E ele saindo na porrada ali, tá ligado? E os vizinhos nem tá vendo aquilo.
Não, imagina, que isso. Os caras saindo se
e você vê que o filme ele já é ótimo porque ele tem os elementos clichês, né? Tem o justiceiro, que é o porradeiro, tem a vizinha gostosinha que fica afim dele, tem o nerd gordinho, tem o magrelo lá, que é o recurso humorístico do filme, né, cara?
O do piercing lá.
Isso aí fica bem dosado.
Também depois retirando os piercing, né?
É, sabe? Eu achei muito bom, cara.
É, excelente.
Ele é muito filha da...
bom, sabe, assim, tipo... Empurrar todo filha mundo, aparecer o símbolo.
Os caras, é. E o Travolta, ele faz o que? O tipo de papel que ele faz melhor, né? Vilão, megalomaníaco, egocêntrico e rico.
Então, filme ele ficou 70.
Ótimo, né, cara? É, não. O Travolta tem dois papéis. Estranho. Dançarino, gay e vilão, megalomaníaco.
É. Isso aí mesmo, de resto esquece, nada do que o Travolta faz quando você diz isso não presta.
Primeira vez que eu vi o filme do Justiceiro eu achei fantástico, cara.
Muito,
a cena
muito
que ele tá entrando no edifício lá do Travolta, tá ligado?
É.
Que ele é né? Que ele coloca a bomba na mão do filho do cara assim e fala, já fez ginástica isométrica? Isso aqui é igual.
Não, cena também, aquela cena no comecinho, aquela cena que ele tá. Que ele finge que tá torturando aquele cara que tá amarrado.
Nossa, a cena do picolé, né? Mas é isso. A melhor cena do filme todo.
Essa mesmo.
Ela ganha pra mim da cena do russo.
Eu ri muito.
Sequenciais, as três melhores cenas do filme são o picolé, o russo e o. Picolé, o russo e a isométrica.
É, cara,
são as três melhores cenas do filme.
Não, o picolé é uma comédia. Não, depois que esquenta, você começa a sentir como se estivesse congelando na área. O cara passa o picolé, o cara berrando.
É, né? Ele coloca o maçarico assim num bife, o bife vai queimando, o cara sentindo cheiro de carne queimada. Vai passando picolé assim, o cara berrando que nem um louco, tá ligado? Aí no fim ele consegue a informação e enfia o picolé na boca do cara, assim, sabe? Tipo, ah, te peguei, otário.
Seu trouxa.
Essa parte foi boa mesmo, foi boa.
Muito, excelente.
É, né, aquele cara que é cantor de folk mesmo, esqueci o nome dele, que participa do filme.
Quem?
O Harry Heck.
Conheço, não.
Ô, louco, o cara que toca o violão e tem o Muscle Car também, que tenta matar o Punisher quando ele tá no bar. Gente, vocês não viram o filme, não?
Momento adendo Punisher pra você que está caindo de paraquedas nesse assunto, é o Justiceiro, tá?
Aquele lá com a caveira no peito, aquela coisa assim.
É.
Roupa preta e tal.
Ah, sim, é porque não é todo mundo que sabe, né, o que é.
Entendeu? Tô falando pro Vindy que tá caindo de paraquedas.
Que era o Punisher, ninguém
tá. Punisher é o Justiceiro, pra você que não tá entendendo porra nenhuma do que a gente tá falando.
É, né? Coloca um cara que fala rápido pra c... pra falar termos que ninguém conhece, tá ligado? É,
Blue Hand.
Que beleza. Ninguém lembra do Harry Hack?
Não lembro.
O Frank Castle tá sentado assim na mesa de um café, café que a vizinha dele trabalha. Aí chega um cara assim, topetão, com uma mala de violão estilo El Mariachi, sabe?
Lembrei,
tira assim o violão, lembrei. Toca uma música, depois vai atrás dele de carro pra matar ele. Aquilo é ótimo,
lembrei,
cara.
Pô, muito louco.
Que, ele olha assim, uhum. Tipo, você traz uma... faca para uma briga de armas, e aí o cara usa aquela faquinha estilo Batman, sabe, que voa a lâmina na garganta do Harry Hack, assim, aquilo é muito bom, cara.
Oh, e agora quem poderá me defender?
Eu!
É bom só o mundo.
Ah, eu gostei dos outros dois, até porque o melhor vilão foi do 2.
Os outros dois são bons. 3, aquele período do meio ali... O 3 foi o do Venom, né?
Isso, do Venom, todo mundo.
Aquele período do meio, ele é tipo enrolação, sabe? É, ele andando de franjinha na rua,
emo aranha. Quando eu fui assistir no cinema, todo mundo do cinema saiu falando isso, o emo aranha. Não teve um que não saiu.
E eu lembro que eu assisti com uma amiga minha... O Homem-Aranha ia ser completamente previsível, a gente assistiu com o relógio na mão, né? A gente ia olhando assim, bom, já deu 20 minutos de filme, agora vai acontecer tal coisa. 40 minutos, agora o Venom vai entrar no corpo dele. 50 minutos, agora ele vai descobrir que o Venom tá ali, sabe? A gente foi acertando tudo.
Caramba,
tudo, exatamente tudo. Foi completamente clichê o filme. É, porque é clichê,
um filme,
cara, sabe?
Ruim até.
É bom porque tinha porrada, tá ligado?
Vilão.
O vilão, o que eu achei do Venom é que ele foi mal explorado.
Eu também, eu achei que o Venom merecia um filme só pra ele, sabe?
Maior vilão do Homem-Aranha nos filmes, Doutor Octopus.
Isso, concordo plenamente. E eu, como vou fazer engenharia, tá ligado? Eu falei, eu tenho que construir uma daquelas garras. Tem que construir.
O Bozo quer construir tentáculo pra colocar na traseira dele.
Isso, tentáculo.
O Bozo quer construir tentáculo pra colocar na traseira dele.
Isso, tentáculo.
O Bozo quer construir tentáculo pra colocar na traseira dele.
Isso, tentáculo.
Não. O Bozo quer meter
o slot tá pronto já.
O vilão é tão foda, tão foda, tão foda.
Onde é que a gente tava?
Na paçoca.
Ah, eu ia dizer, tá falando do Venom, né? Quer dizer, a primeira vez que eu fui ver o primeiro filme do Homem-Aranha, devia ter 11 ou 12 anos, meu, eu fiquei esperando o filme inteiro e o Venom apareceu. O Venom era meu vilão favorito, e nada do Venom, sabe? Ficou só naquela porra de duende, sabe? E aí colocar ele no trailer com um monte de gente.
Não, o que eu acho estranho é que é o seguinte...
É, eles conseguiram estragar o Venom, entendeu?
É, como o Bozo diz, o Venom mereceu um
conseguiram
filme
mesmo.
Ele. Se fosse pra fazer um filme interessante do Homem-Aranha com o Venom, o filme tinha que ter umas 4 horas.
É, e devia chamar Venom vs Spider-Man, né?
Venom, aí embaixo o subtítulo, né? Spider-Man 3.
Eu acho que merecia, cara.
Merecia, com certeza.
Quem sabe não fazem isso com o Carnage, né?
Não, o Carnage é bosta. Eu não gosto do Carnificina, eu prefiro o Venom.
Venom é muito melhor.
Eu não gosto dele também, não.
O Carnificina pra mim, como o Bozo disse, é trash. Ele parece o Coringa deformado e com mais sangue.
Não, nem
comparo, né? Verdade, entendeu? É o Coringa, esse novo Coringa é o Carnificina.
É o Carnificina depois de cair no saco de farinha, tá ligado?
É, aí virou Coringa do Batman e Cavaleiro das Trevas. Eles pegaram o Carnificina, fizeram uma mistura com aquele Homem Terra lá do Homem-Aranha 3 e saiu o Coringa. Meteram paçoca no Carnificina e saiu aquele Coringa.
Que horrível, hein?
Homem-Aranha
2, o Dr. Octopus, né?
Dr. Octopus, aquele sim.
É foda pra caramba, então.
Sim, aquilo é o vilão mesmo, né, filho? O Duende Macabro é um cara que
desenho,
tá
desenho, né?
Não, no desenho é um bosta total.
Realmente. E ele
você
é
vê no desenho aquela franjinha.
Igualzinho do desenho.
Não, mas no desenho é até estranho que tem uma franjinha mó gay, assim. Ele fala, vai sair mó estranho no filme.
No,
saiu
no,
até
o
legal,
doutor,
né?
O
cara
que, é o seguinte,
que é meio gordo, né?
Mas bem representado do Homem-Aranha.
Com certeza, pô, eles melhoraram que era uma porcaria no desenho, entendeu? Nos quadrinhos mesmo era uma porcaria.
Isso, concordo. No desenho.
Não, mas ele é estranho no desenho, entendeu?
Ah, ele parece estranho.
Ele parece aquele nerd psicótico.
É, o cabelo estranho.
É, no filme...
E ele não é?
Não, não, pera aí, Dr. Octavius é um cientista renovado e tal, o cara que trabalha com biotecnologia e o C4 aí, conseguiram colocar um negócio
Lembra
bacana
da foca,
no filme.
Mano.
É, morreu de madrugada. Não,
porque no GP ele já é o cara maluco antes e continua maluco, né? No filme ele perde a cabeça depois que a mulher dele morre e tal, ele se f***, né?
Uhum, entendeu? Aí acontece...
Na verdade, no filme eles dão uma explicação idiota, né? Quebra um chip que parece
Aquele chip ali é o seguinte, aquele chip é um chip inibidor pelo seguinte, a inteligência artificial daqueles tentáculos era tão f*** que aquilo ali tinha capacidade de manipular a mente humana. Quebrou aquele chip...
Ah, mas... Inteligência artificial nos tentáculos, cara?
Pra
eles terem isso até hoje, tá
ligado? Pra eles terem vontade própria em algum momento que ele precisasse.
É, como se fosse, por exemplo, assim, cada um tem uma câmera, né? Entendeu? Eles próprios veem, os próprios tentáculos têm uma defesa e tal, ele não precisa pensar em tudo.
Eu não faria isso de jeito nenhum.
Ah, cara, se com dois braços a gente se enrola todo, imagina com oito, cara.
É só mexer devagarzinho.
É, na verdade, fica seis braços só.
É. Não, seis contando com os outros, seis com os dois normais, aí fica oito. Agora, detalhe, sendo filme da Marvel, alguém viu Stan Lee no...
Realmente, né, ele aparece em todo e qualquer filme da Marvel.
É que aí que tá, eu só vi o Stan Lee no primeiro filme
do Homem-Aranha. Aqui é o
Stan Lee, né? Eu só vi o Stan Lee no primeiro filme, nos outros dois eu não lembro de ter visto ele.
Eu também não, eu lembro dele no primeiro filme do Terraço, não é?
Não, eu acho que no Terraço...
Não fico decorando onde fica o Stan Lee. Tô?
Oh, e agora quem poderá me defender?
Eu!
X-Men, cara.
A foda. Foda.
Um foi legal, mas tudo bem que eu vi.
Nem do 1 gostei, nem do 1 gostei.
O 2 foi melhor que o 1.
Não gostei de nenhum dos 3.
O 2 foi melhor que
o 1. O 1 pra mim cai na tal da regra dos 15 anos, porque eu vi ele com 12 anos e achei legalzinho até.
Depois que passou
dos 15. O 3 é horrível.
Não, os 3 eu achei horrível. Principalmente aquela explicação do cabelo branco da vampira, que coisa mais esdrúxula que aquilo ali. Pelo amor de Deus, estragaram
uma hora. Pra mim sempre é uma mecha porque ela é rebelde, tá ligado?
É, mas a ideia é essa.
É, tem que separar dos quadrinhos, se for ver assim, entendeu? Não pode. É, eles podem dar nova interpretação pra alguma coisa, né?
Não, aí.
Agora sabe o negócio que eu achei.
Esse negócio de dar nova interpretação
pra. Porque tem uma galera que nunca leu o X-Men.
Por isso mesmo, por essa galera, que o filme devia ser feito pra essa galera. O filme devia ser feito pra essa galera, pra dizer, não, ó, estamos fazendo uma adaptação, mas ó, foi assim, assim, assado, cozido e frito, cozinhado, entendeu? Cara, a Vampira Mais Rebelde, ela já devia aparecer no filme com aquele cabelo branco. O que que tem a ver o Magneto, aquela.
É tipo o filme do Doom, né? Se você pegar Cloverfield, você pegar Diário do Morto, você vê que dá certo o filme em primeira pessoa. Fizesse o Doom inteiro em primeira pessoa, os fãs iam ficar malucos milhões de vezes, comprar DVD, entendeu?
Uhum.
Uma coisa que eles não fazem, assim.
É, eles não pensam, eles tentam fazer uma adaptação pra agradar todo mundo, mas eles não sabem, às vezes eles não sabem dosar o que pode pôr, o que deixa original, o que pode alterar. Aí acaba sendo essa merda que nem o X-Men, que pra mim eu sinceramente odiei.
Olha, o Dente de Sabre ficou ótimo.
Eu acho bom só.
Eu não acho bom de jeito
nenhum. Não sei se vocês sabem, mas o Dente de Sabre do primeiro filme do X-Men é o Ed, lutador da WWE, né?
É.
Ele e o cara, ele tem as caras e bocas de dente de sabre, tem golpes de dente de sabre. O cara é ótimo, entendeu?
Não, ele como
eu não entendo porque não chamaram ele pra fazer o Wolverine.
Agora...
Olha, pra participar do filme do Wolverine.
Porque o Wolverine é Hugh Jackman.
Não, pra participar do filme do Wolverine como dente de sabre. Outro cara é dente de sabre, mas a gente já conhece o Ed como dente de sabre, ele ficou perfeito como dente de sabre, entendeu?
Agora eu vou falar pra vocês, ó.
Mas vai saber como é que é ele sem aquelas maquiagens e tal, né?
Agora eu vou falar pra vocês,
ó. Eu já vi ele sem as maquiagens, mas com as maquiagens ele ficou ótimo. É só maquiar e ele fica tudo certo.
Mas eu tenho
que no filme do Wolverine agora, ele vai aparecer antes de ser normal, como fosse soldado lá.
É.
Ia continuar bem o Ed fazendo papel de soldado.
Será que vai aparecer o Capitão América, será, nesse filme?
Vai, que agora é que a Marvel que faz os filmes, eles estão fazendo uns crossovers malucamente nos filmes dele, cara. Eu sonho em ver um filme da Guerra Civil. Os
Vingadores.
Sabe
vai ter o dos Vingadores, como da DC vai ter Liga da Justiça.
Uma coisa que eu acho foda...
Eles estão querendo fazer, entendeu?
Uma coisa que eu acho f*** no X-Men é o seguinte, é o detalhe dos trajes, cara, que eu achei muito ridículo, o traje do Fanatic, o traje do Magneto, entendeu?
Porra.
O dos X-Men normal ficou legal, agora a Mystica andando nua pra lá e pra cá, o Magneto com aquela roupa horrorosa, o Fanatic com um negócio muito...
Não, eu acho, eu sou velho, eu queria ver o Wolverine de colanzinho amarelo, eu queria ver o Ciclope com aquela roupa azul. Eu que sou velho,
ah, eu que sou velho também, eu odeio aquilo ali, cara. O cara, que coisa mais gay. Aquilo ali.
Eu achei foda a roupa preta.
É gay, mas é o original, meu cara, foi daquele jeito. Não, eu sou rabo jeito pra caralho.
Melhor coisa que aconteceu na X-Men Evolution até hoje foi esse, foi a roupa preta. Cara, a roupa preta ficou muito bem. A única roupa
desenho, que isso?
Não, eu só tô dando uma ideia aqui. Mas a única coisa que eu gostaria que ficasse que nem o clássico era a roupa da vampira. A roupa da vampira, assim, se colocasse o clássico, ia ficar lindo.
Sim, ia ficar ótimo. Mas é, já
essa aqui, a atriz, né, deveria ser outra.
É, a atriz devia ser uma mais bombada, né? Porque a vampira que tem aquele corpão saradão e tudo mais.
É, né, pegar tipo uma ginasta, assim, ia ser foda, né? Que é toda torneada, pá, você colocou aí, um saltinho, sim. Já torneia ali toda a perna.
Não, ginasta ótimo, não, cara. Ginasta não.
A ginasta sim, ginasta. Cara, por que não?
A ginasta não.
Você quer ir o que então? A Beth Phoenix, uma fisiculturista gigante?
É.
Não, para. Tô falando da ginástica, que são meio bombadas, até feias. O que que eu falo? Fisiculturista, louco?
Mas é a vampira, cara. É a vampira, ela tem os músculos todos definidos e tal. É toda trincada.
Agora eu posso falar.
Mas
pergunta.
É desenho, não é uma mulher bombadaça mesmo. Aqueles joelhos de musculação, tá ligado? Que um... Parece um risco, assim, muito estranho, vai. Para.
É, vamos falar do que foi o 3.
É, já... a galhofa foi o 3, vamos falar então do 3.
Uhum. Pra começar, né, já... O filme já entra uma galhofa, por exemplo, Magneto. Ah, vou levantar essa ponte e vou nos levar até lá. Eu poderia jogar a ponte em cima dos soldados, mas não vai ter graça fazer isso, né?
Oh, e agora quem poderá me defender?
Eu!
Por que diabos a mulher não apareceu pelada? Que erro da produção, né, cara?
Por que, meu? Que raiva, erro. Não sabe.
É só aparecer, sei lá, um peitinho, pontinha da bunda, o pessoal já ficava maluco e feliz, tá ligado? Mas não.
Fantástico é o que há mais pior. Nossa, coisa mais.
Eu não tenho nem palavras pra
escrever essa merda. Como se não bastasse o filme ser tosco, no segundo eles põem um pessoal mais tosco ainda, que é o surfista prateado.
E o coisa ficou bom com a dublagem do cara que faz a voz do Carl, porque eu sempre imagino o Carl falando, tá ligado? Do Aquatim.
Aí! Ô! Tem alguém aí?
É, sabe? Eu fico imaginando mesmo, sabe? Qualquer hora. Eu fico imaginando qualquer hora. Vai falar isso. Atira na mãe, persiquica, vagabundo, sabe? Eu fiquei esperando ele falar isso. Mesmo.
Caramba, ia ser muito louco, hein? Atira na mãe, persiquica, vagabundo. Isso é tudo, cara. Puta que eu...
É ótimo, né, cara? Agora o filme fica lá...
É ótimo nada, é horrível.
O quê?
O Tocha, o Fresco.
Oh, e agora quem poderá me defender?
Eu!
Não, mas na verdade o Quarteto Fantástico não é o pior. O pior é o Fantasma, velho. O Fantasma é pior.
Ah, caramba, o Fantasma não é com o Sean Connery?
Billy Zane, meu.
Billy Zane, rapaz.
Ah, é?
Billy Zane e tal, aquela roupinha roxa. Aquela coisinha, ele fala assim, ah, depois ele falou que ele era gay.
Não, eu sempre achei o Fantasma meio gay. O cara é com aquela máscara de tiazinha aí, colanzinho roxo, ah, por favor, né, meu?
Não vamos chamar Fantasma de gay, não. Existe um fantasma que é muito f***. Mussum. Que você era fantasma, rapaz?
Mussum fantasma?
Realmente, o Mussum é o fantasma, cara. Eu nem lembrava mais disso, velho.
O fantasma, cara. Pô, brincadeira. Mussum fantasma na comédia, velho.
Cara.
Principalmente porque o Mussum tinha aquela barriga de cerveja dele, tá ligado? Com aquele colar roxo você via a barriga certinha, assim. Nossa, velho. A gente tem que achar isso no YouTube depois. Vou procurar agora já.
O Mussum tem a vantagem de ser fantasma porque no escuro ele some.
Racista! Eu esqueci de falar um negócio muito bom do Super-Homem, que eu não sei se dá pra entrar na edição. Ah. Mas uma vez eu li num blog, incrivelmente era um blog sobre bicicletas, se não vem ao caso. O cara falando assim, eu imagino se o Super-Homem, com tanto poder pra escolher, às vezes fala assim, bom, esse problema vou resolver com a visão de calor e a super-força. E aí, quem sabe, depois que ele resolveu o problema, ele está sentado na sua casa, pensando, e bate a super mão na super testa e diz... que o pariu. Se eu tivesse usado a visão de raio-x, eu ia ter resolvido tudo na metade do tempo.
Puta que
pariu. Alguém já pensou, ou seja... Horrível, cara.
Aquele filme não. É trash, não adianta.
Horroroso.
Se bem que o vilão do Conan chama Tussadu, todo mundo acha f***, né?
Não, mas pera aí, uma coisa do Conan. No Conan, aquele filme que você meter qualquer nome mesmo ridículo, cai bem. Agora, Xander Drax num filme de super-herói de estilo fantasma, cara, não presta.
É, realmente, cara. E não é nesse filme que ele tinha um túnel que passava de carro por dentro, qualquer merda assim, dentro da casa?
Acho que é por aí mesmo.
Ou eu que é pequeno lembro de porra nenhuma.
Não, acho que tinha esse negócio mesmo.
Eu me recuso.
Você vê que esse filme é tão ruim que nem no Intercine ele passa, tá ligado?
Não, ele passa na
sessão... Sempre parece no Intercine, no Corujão...
Ele passa na sessão da tarde.
Não, o Corujão é filme bom, mano, tá tirando.
Ah, faz 10 anos já que ele não passa na sessão da tarde.
Não, passou no passado.
Passou, é.
Ou no retrasado, passou.
Verdade, ele existe ainda?
Existe.
É.
Eu existe, achei que tinham queimado todas as cópias.
Não, existe, cara.
É.
Sempre vai ter um ou outro que dá audiência pra essas aí.
É, né? Eu ainda vou montar um canal de TV a cabo só com coisas toscas o dia todo.
Ou seja, fantasma o dia inteiro. Fantasma e Lost, né?
Fantasma, não Quarteto só... Fantástico.
Fantasma e Lost.
Ah, Demolidor, Electra, todo mundo.
Oh, e agora quem poderá me defender?
Eu!
Zorro é muito bom, cara.
Não, Zorro é demais, cara.
Meu pai é viciado em Zorro, aí eu peguei um pouco disso dele, mas eu não entendo muito de Zorro, entendeu?
Não, o Zorro
é... Só que os filmes dele são ótimos, né, cara?
Zorro é um herói...
É o cara lá que tem espadinha lá...
Não, o cara que tem espadinha, calma aí. Dom Diego de la... Pera aí, Bozo, você não sabe de Zorro, então deixa que eu explico pro Zorro. Zorro é um aristocrata...
É Zorro?
El Zorro, um aristocrata do estado da Califórnia, que ele tenta libertar o povo com as suas habilidades, entendeu? Ele tenta enfrentar o governo...
É, sabe, ele é meio que um Robin Hood adaptado, assim.
É, um Robin Hood da época da colonização americana, entendeu?
É.
A história toda não se passa em Espanha, não se passa em lugar... Se passa nos Estados Unidos, no estado da Califórnia.
Não, na verdade era México ainda.
Não,
no tempo que fazia parte do México. No tempo que fazia parte do México.
Califórnia era México.
Era México naquele tempo.
Quando foi que eles perderam a Califórnia? No tempo do General Santana?
Foi
isso. Ah, não, o General Santana tentou recuperar a Califórnia.
É, isso conta, eu acho que no segundo filme.
É, né? Um filme que fala disso também é o Alamo, mas isso não vem ao caso pra gente.
É, realmente. Mas eu vou falar pra você. Que filme que foi esses dois últimos do Zorro, hein?
Ah, é?
Não,
o Antônio Bandeira só faz um tipo de papel, né? Latino sacana.
É, latino sacana. Por isso que caiu bem com o Zorro.
Latino malandro, uhum. Antônio Bandeira, sempre.
Não, dessa vez ele fez um latino malandro e burro, porque o Tornado dá de 10 a 0 nele.
É, realmente. E é nesse que é com o Sean Connery? Eu vejo o Sean Connery em todos os filmes.
Não, esse tem o Sean... Acho que o Sean Connery parece...
No... Demais, velho.
Acho que o Sean Connery aparece no primeiro com o Bernardo, alguma coisa assim.
É, que é o cara que treina o Zorro, né?
É, o cara que treina o Zorro, o que ele depois vira criado do Zorro, que ele tinha que se esconder e tudo mais, eu acho que é isso.
É. E o último filme do Zorro que saiu, eu assisti ele logo depois de pegar o box da primeira temporada do MacGyver, sabe? E aí tem aquele plot de transformar a glicerina do sabonete em dinamite, o cara fala, meu Deus, sabe? Eu assisti um negócio com a música do MacGyver tocando na cabeça, tá ligado?
Muito, né? Não,
eu falei, isso é possível, né?
É que é o seguinte...
Eu tava falando do Zorro, tava zoando, mas é que, na verdade, os filmes... Eu nunca assisti os filmes, eu assisti, mas eu não lembro. Mas eu lembro daquela série que passava,
não,
Rede TV, não sei.
Não, passava na Gazeta, passava na Gazeta, na Record, isso. Passava na Record, isso, no tempo da Gente G.
Nossa, eu achava muito ruim aquilo lá.
Nossa, a Gente G é ótimo.
Eu
não
sei como é o filme, eu assisti isso há muito tempo já.
Então, a série realmente era muito mais ou menos. Agora, os dois filmes, eles são bons, eu recomendo, eu acho muito bom, entendeu?
São muito bons.
São ótimos.
Eu vou dar uma assistida então.
O segundo, então, com o Antônio Bandeiras bancando pilantra demais.
É. E tem muita coisinha western no segundo filme também, né?
Pra quem gosta de falar western...
Aquela cena que o cara dá um tiro na corda, assim, ele engatilha e fala um rifle repetidor Henry e tal. Porra, totalmente vilão de western, tá ligado?
Com certeza.
Aquela cicatriz na cara e tal.
E é da hora aquela cena que é o seguinte, eles vão impedir, o Zorro vai tentar impedir o contrabando. Quando ele abre a caixa, ele pensa, ó, deve ter ouro, que não sei o que. Ele abre a caixa, sabão.
É, né?
Só tem
ele
sabão,
ele até fala,
né?
Ah, deixa eu ir aí, né?
Mas só sabão? Pra que os caras vão querer sabão? Aí chega lá no final, os caras explicam.
Se eu fosse ele?
Aí chega lá no final, os caras explicam.
É, aquela explicação do MacGyver, né? Eu imaginei a voz do Garcia Júnior falando, né? A gente pega o sabão, dissolve, pega a glicerina, não sei o quê.
Que era muito
bem do jeitão do MacGyver mesmo.
Porque, cara, né?
Cara, mas sabão é uma arma, né, meu?
Sabão é uma arma.
Luta, sabe, né?
Assistiu Nascido pra Matar, sabe?
É.
Tyler Dunder lá. Não, cara, clube é sabão, né?
Não lembro. O Clube da Luta já assisti, mas não lembro dessa parte.
Eu nunca assisti. Foda. Agora, uma das cenas que é o ápice do Nascido pra Matar é os caras descendo a porrada no gordo com um sabonete na toalha, né?
Ah, não lembro. Não assisti Nascido pra Matar.
Nossa, você tá perdendo um filme, o melhor filme da sua vida.
Então tá, né? Vocês estão falando. Uma cena que eu acho interessante no filme do. No segundo filme do Zorro é aquela cena em que a Catherine Zeta-Jones tá comendo aquele. Acho que é um franguinho. Aí ela olha pro cara assim, carne boa, do que é isso aqui? Ele olha pra ela assim com aquela cara mó séria, mó irônica. É pombo. Caramba, cara, até eu fiquei com nojo.
Totalmente, né, cara?
Até eu fiquei com
nojo. Eu não ficaria com nojo, cara. Os pombos da época não deviam ser tão sujos.
Cara, mas é aquele pombinho que ela cuidava. Mas é o seguinte, é aquele pombinho que ela cuidava, que mandava mensagem, aquele mesmo pombo tá indo pro estômago dela, cara.
Verdade, velho. Eu não tava lembrando.
Entendeu?
Disso.
Entendeu qualquer história, cara? Não é nem por ser carne de pombo. É aquele pombo que ela cuidou com tanto carinho, que mandava mensagem, que não sei o que. Ela tá comendo aquele pombo.
Isso já aconteceu com o meu tio, que ele tinha uma galinha. Não lembro o nome da galinha. Quando ele era criança. E ele cuidava da galinha a todo custo e tal. Daí um dia meu avô levou a galinha pra passear, tá ligado? É. E a janta foi galinha, assim. Depois que ele jantou, eu falei, olha, essa daí é a sua galinha, tá bom?
Caraca!
Aí o moleque acho que vomitou e tal, tá ligado?
Brincadeira,
velho. Dó, mano.
Ah, não. Imagina a cena, você tem um pombo que você cuida do bichinho desde que ele era pequeno, entendeu? Ele faz 500 favores pra você, aí de repente você está na casa de um outro comendo, você pensa que é um franguinho e o cara fala, é pombo. Aí quando você olha, você cai em si, era aquele mesmo pombo.
Ah, cara, o Della Vega é foda pra c****.
É, com certeza.
E é só por causa do Zorro que o Vega do Street Fighter chama Vega, né?
Não.
Não,
nos Estados Unidos deve até
não
ser...
Não é só por causa do Zorro.
Né? Nos Estados Unidos deve até ser, porque na verdade é o seguinte. Você sabe que na versão japonesa os nomes são trocados.
Sim, o Vega, né? É o Bison. É.
O que acontece...
O Bison, que é o chefão, chama...
Balrog. Chama Balrog.
Não.
É Vega, tá
certo. Balrog é o Vega.
Balrog é o Vega.
Balrog é Mike Bison. E o Bison...
E o Bison é o Vega.
É o Vega.
É o Vega. Agora, você sabe por que tem essa
ele
troca?
Ele é o Vega.
Você sabe por que tem essa troca aí?
Por causa do Mike Tyson,
por
né?
Por causa que do Mike Tyson. Eles não queriam... Eles que estavam com medo do Mike Tyson chegar e querer cobrar royalty, direitos autorais e qualquer coisa assim. Eles foram lá e resolveram trocar o
royalty.
Royalty, porra. Royalty. Todo mundo sabe o que é, cara.
Oh, e agora quem poderá me defender?
Eu!
Hulk,
uma bosta, próximo, Homem de Ferro.
Não, pera aí, posso só fazer...
Não, o segundo filme do Hulk aí foi legal.
Não, sabe o que eu acho mais bizarro?
Não, o cara tava no Brasil, pô, foi legal.
Sabe o que eu acho mais bizarro? Foi a Sônia Abrão ter dito uma vez que queria ver os filmes do Hulk em vez de computação gráfica, o Lou Ferrino fazendo o Hulk.
Caralho!
Ela falou isso, que o Lou Ferrino tá bem...
Olha quem, né? Sônia Abrão.
É isso que eu acho mais bizarro. A mulher não entende p*** nenhuma de cinema e quer dar palpite escroto. Não, que o Lou Ferrino...
Ou não, né?
Não, o Hulk é sim, eu acho. O primeiro filme não é o Hulk, é outro cara verde.
O primeiro filme é um boneco de borracha verde gigante, tá ligado?
Vamos fazer o seguinte, então.
Você vê que ele não tem arte
aqui no Brasil e tal.
Vamos fazer o seguinte, então. Vamos falar dos filmes dos anos 70 do Lou Ferrigno, que eu tinha um medo danado daquele Hulk, porque aquilo ali me dava um... Eu era moleque, aquilo me dava um medo danado.
Realmente. E aquilo passa no cinema em casa direto, né,
meu? Passa, cara. E, pô,
medo de tão
aquele trash, que ele fica tomando choque lá pra ver o Hulk, né? Que ele aperta o botão pra tomar choque.
É, cara.
Continua lá a raiva, pô.
Eu tinha um medo daqueles filmes.
Muito melhor que essa merda de meditar, tá ligado?
Eu tinha um medo
daqueles filmes. Não, para. Era o Grace ali, meu. Tava meditando da hora, para.
Não é um desses filmes.
Tava meditando com o Grace, deu tapa nele.
Era o que tinha.
Não é nos filmes antigos que aparece o Thor também?
É, ele mesmo. Eu acho que no primeiro filme já aparece.
É que dos primeiros filmes eu não tenho muita memória, sabe? Porque eu só vi coisas no cinema em casa, tudo solto, remendado.
Eu tenho porque assim,
eu me recuso a ver o Lou Ferrigno, entendeu?
Cara, eu tinha medo do Lou Ferrigno, cara. Eu tinha medo, medo mesmo, cara.
Claro, o cara é estranho, verde.
Era verde, né? O filme do Hulk, o cara era verde.
Cara, bom,
fala isso.
Verde já tem medo dele.
Se fosse verde naturalmente, tá ligado? Tipo, Lou Ferrigno no mercado, o cara é grande, bombado e verde e com roupa rasgada, tá ligado?
Caramba, cara. E era aquela cara... Que é o pariu, mano.
O cara ficava o filme inteiro, né?
É, ele é assim mesmo.
Ele tava ótimo pra fazer o filme Eu Sou a Lenda, né? Fazendo daqueles zumbis.
É, realmente, cara. Que
puta que... Ó, o filme inteiro.
Eu lembro desses
filmes. Mas o segundo filme do Hulk é bom.
Do Brasil?
O segundo agora com o... É, aquele no Brasil aí.
Ah, não assisti ainda. Não assisti ainda.
Eles fizeram, tipo, apagar o outro, né?
Eu não assisti ainda.
É, tipo assim, eles fizeram apagar o antigo, que foi lá o dos cachorros Hulk, né? Trash demais, claro. Ah, assim, não, aquele, na verdade, esse daqui é o primeiro agora, porque lá o nego esqueceu. O nego nem fala mais aquele.
Ignora, assim, né?
Esse tipo filme pornô da Xuxa. É muito ruim, não tem como.
Esse tipo filme pornô da Xuxa. Vão comprar todas as cópias e botar fogo, tá ligado?
Mais alguma coisa sobre Hulk?
Ah, que os dois filmes foram uma bosta.
Não, foi legal o segundo, pô.
Eu achei que tentaram dar alguma atenção com o monitor cardíaco, mas o monitor cardíaco não deu atenção nenhuma pra mim, cara.
Não, mas justamente pensa. Porque,
pra mim, o monitor cardíaco é uma coisa normal, sabe? Tipo, pi, 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 pi. Opa, passei minha frequência cardíaca máxima. Vou maneirar um pouco. Quanta atenção que tem isso, né, cara?
Puta que pariu, hein?
Não, mas pensa, foi um filme melhor, ó. Os efeitos foram melhores, a história foi bem melhor.
E nesse tem o Stan Lee.
Deu uma mudada, já que...
Você vê que outro filme é tão ruim que o Stan Lee nem aparece, né, cara?
Pô, ele ficou com vergonha, né? Não, não vou aparecer nessa merda lá, não quero corromper minha imagem.
Tipo Metal Gear Solid 2, tá ligado?
É.
Oh, e agora quem poderá me defender?
Eu!
Destaque pra Robert Downey Jr.
Eu tava acostumado a ver ele lá no Intercine, meio apagado lá.
Ele
viu o nome dele ficar descendo nos olhos até passar o filme.
Ele é o Tony Stark.
Ele é o Tony Stark, cara. Esse filme
não existe Robert Downey Jr., existe Tony Stark.
Esse filme veio com tudo no colo dele.
Nasceu pra fazer esse filme.
Tava esperando pra fazer agora dele esse filme, cara.
Tava, consagrou ele pra sempre, né? Agora ele é um ator do mainstream, finalmente.
É, tava demorando, porque ele tem talento, só falta oportunidade.
É, daí os caras olharam, bom, barba, alcoolismo, banana, Robert Downey Jr., Tony Stark, perfeito, sabe?
Ótimo, como uma luva.
Cachorro.
Isso aí, ele mesmo.
Ele mesmo. Eu só acho que podia...
Fizeram um teste lá só pra enganar, né?
É, não, vamos chamar um pessoal aí, mas na verdade a gente já tem o nosso papel, entendeu? Só pra não dar espaço aqui, o Hollywood saber que não fizemos teste, não sei o quê, mas já temos o nosso personagem aqui.
É, né? Fizeram o teste com o faxineiro lá, é, né? Tinha dois candidatos, só o Robert Downey Jr. e o faxineiro.
Tá bom, acabou o teste, Robert, o papel é seu.
O faxineiro mexicano ia ficar igualzinho aquele do desenho, né? O homem de desenho. Que ele é meio latino, meio
maníaco. Quer cientista espacial.
Enfim, o filme é bem conduzido pra c... Achei ótimo, cara. A cena feito, que ele, né, voa a primeira vez...
Nossa, cara. Com o Mach 2 ainda?
É, com a Mach 2 ainda, que a Mach 2 congela. Uhum.
Aí ele congela...
Pelo menos essa ele construiu na garagem dele, né?
É, porque a primeira...
Não, que muda muito, você, né? Você vê a diferença, né? Você vê a diferença, por exemplo, o Homem de Ferro explica como ele criou a armadura, porque tem toda a explicação. Homem-Aranha, do nada ele aparece com a roupa, entendeu?
Não é que do nada ele aparece com a roupa, pô. Ele fez trocentos desenhos até chegar no visual.
Sim, mas quem foi o alfaiate?
Quem fez a roupa?
Foi lá e falou assim, faz um colanzinho.
Foi ele mesmo.
É, a aranha.
Mas isso não mostra,
ele, né? Deu os conhecimentos dele de fazer a teia, deixou ele bombado e ensinou ele a costurar.
Veio do nada, né? Desenhar também, né?
No estalo.
É. Ou ele chegou pra tia
May. Junto com os poderes do aranha, né?
Fantasia pra mim, né? E ela nem desconfiou.
Tia May, eu tenho uma festa pra ele. A senhora faz essa fantasia pra mim, fazendo um favor?
E ela nem imagina, né? Ela vê no jornal ali, já tá velha.
Ela olha na TV. Nossa, a roupa do Peter.
Aí ela, o que aconteceu? Por que você tava lá fora? Não sou eu, tia. Vendi minha roupa na eBay, sabe?
É isso mesmo. Não, mas porque também o Homem de Ferro não tem nem como cortar essa parte, né, da produção da armadura e tal, porque a armadura está diretamente ligada com ele, né? Com aquele repulsor que ele tem no peito pra evitar os estranhos.
Ah, mas vai saber, né?
Não, pensa, cara.
Que bom que é assim, né?
Tipo, do jeito que essa galera curte usar filme, velho.
Estou num bunker no deserto e consigo uma armadura. Cheguei na garagem, vou conseguir uma armadura de ouro, sabe? O cara fez na garagem de casa, se não fosse nada, tá ligado? O Clefer reclama que ele fez a Mach 1 no deserto? Pô, ele fez a Mach 3 na garagem de casa, velho!
Cara, mas como que tá...
Na garagem você faz um peixe de madeira, um peso de papel, sabe? Você não faz uma armadura Mach 3 do Homem de Ferro.
Não, garagem não, oficina. Aquilo ali é uma oficina totalmente especializada.
Computador daquele, velho.
É, cara, eu quero ter um Jabes quando acontecer.
Computador que fala, muito foda.
É uma garagem de americano aquilo. Tem o carro e as ferramentas. A diferença é que ele tem um monte de carro importado e ferramentas fodas pra c.
É, entendeu? Aí o cara tem condição de construir. O cara tem condição de construir uma Mach 3 ali dentro, cara.
Ah, sei lá. Tipo a casa do Bill Gates, né?
Ele constrói. Ele constrói o que ele quiser ali, né?
Muito mais foda que o do Bill Gates.
É, que a casa do Bill Gates é aquelas que enganam. Você olha a vista aérea assim. Que casa pequena, isso aí é tudo subterrâneo, né? Aquela base evil, pronto.
Tá tudo pra baixo.
É base evil do Windows, né? 2020, tá lá.
Ele fica lá com o dedinho na boca, assim, tipo Dr. Evil, tá ligado?
Bozo.
É.
2020 não.
Aí depois aparece lá ele usando um MacBook.
2020 não. 2011.
É, porque ele sabe que 2012 o mundo acaba, né? É. Conclua o raciocínio, por favor.
Falar que Homem de Ferro foi foda pra caramba.
Muito foda. Destaque pro Badaia também.
Mas, teve tudo. A atuação foi boa, o roteiro foi bom, os efeitos foram
O cinema...
Só a luta final deu pra quem desejar, mas mesmo assim, o filme
ainda é ótima, né?
Não, até que eu gostei da luta final.
Dá pra ter um pouquinho mais, só que foi muito bom.
Gostei também, mas podia ser muito melhor, sabe?
É, podia. Não teve muita porradaria, foi mais aquele negócio, dar um tiro, conversa, dar um tiro, outra conversa. Ficou que nem Saint Seiya.
Foi um anime, né, cara? Foi Evangelion.
Exatamente. Não, Evangelion não, Cavaleiro
do Zodíaco. Evangelion fica a porra do... Fica a p*** do robô lá, preso naquele cabo elétrico gigante, né? Não sei porquê, os caras do Evangelion lutam ligados numa extensão, tá ligado? Só faltou ele ter uma extensão nas costas, não, assim, e ficar gerenciando energia.
É o seguinte, naquele robô dá pra encaixar uma bateria gigante, a bateria só dura 5 minutos. Ainda tem isso. Ou então dá pra comparar com o Cavaleiro Zodíaco. Que na última batalha do Homem de Ferro foi o seguinte: um tiro, começa uma tagarelagem. Isso é a mesma coisa. Dá uma porrada, começa ninguém a falar. Daqui a pouco outra porrada e começa ninguém falando.
Dá uma porrada, aí ele abre a máscara, tá ligado? O Badaia abre a máscara. Tony, eu vou acabar com você. Se eu fosse Homem de Ferro, eu já arrebentava um soco na cara dele na hora, tá ligado? Mas ele não, ele abre a máscara também. Não, só eu que vou acabar não, com você. Tá,
sem mira nenhuma. Tá ligado?
É, e sem mira não nenhuma. Pode, tem que manter a linhagem.
Sem, não, é, o cara não sabe apontar a porra de um míssel reto, tá ligado?
É.
Na verdade, se sou eu pulo em cima, tá ligado?
Cara,
isso assim, com o pé da armadura.
Será que ele tava bêbado na luta final? Será que ele tava bêbado na luta final?
Aí, né? Um bom spook, né? Uma animação não, em flash, não, mas, o Obadiah sendo empalhado.
Não, mas tem, pode ter uma outra desculpa também. Se o Obadiah pula em cima do Tony Stark naquele momento, o Tony Stark, se vocês precisarem de atenção, tava naquela redoma de vidro. Se o Obadiah pula, ele quebra aquela redoma e cai dentro do gerador arco e ele se fode mais ainda.
Sei lá, joga alguma coisa em cima dele com a mão, tá ligado? A mão você sabe usar, ser, pelo é. Menos.
Podia dá ser. Um murro, é. Sai voando, velho.
Pega a metralhadora e estralhaça o vidro, ele vai cair uma hora, tá ligado?
Uhum, é o que ele tentou fazer, só que ele tentou fazer com a maior lentidão do mundo daqueles mísseis, né?
Que aquele que é o cooldown time dele é 8 turnos, tá ligado?
É.
Pra ele voltar, funciona. Uhum. Parece um lote de Battlefield, tá ligado? É horrível, cara.
Não, mas que, não é tempo, mas de, verdade, não é tempo de recarga, é o seguinte... Ele tem um time pra falar. Terminou esse time, ele dá um tiro. O tiro é pra cortar a fala. Pra ele continuar. Pra ele depois
ele volta
mudar
a ideia.
É, por aí mesmo, entendeu? O tiro é só pra
ele
dar fala.
Ele sabe o que ele vai falar, né?
É, entendeu? Deu um branco, ele dá um tiro.
Cara, que ótimo, é cara. Mas no Predador, verdade, os caras derrubam um monte de árvore com aquela p daquela metralhadora. Olha a metralhadora que ele tem na p da armadura. Usa ela pra destruir o vidro, cara.
Não, e o próprio Badaia fala, cara, você criou a melhor arma de todas. Dá pra fazer o Diaba 4 com aquele negócio e o cara fica ali atirando sem mira nenhuma, rapaz.
Eu ia pegar o ar-condicionado central que tava ali do lado e jogar na cabeça do Tony Stark, tá
pronto,
ligado?
Pronto aí, ó.
Se ele ficar estrugendo o ar, que leva a cabeça dele, que ele tava sem capacete mesmo.
É, pelo menos isso, né? E lá embaixo tinha uma arma gigantesca pra ele destruir qualquer um lá, cara. Eu podia ter aproveitado. Cara, ser velho é foda. O problema do Badai, ele estava velho. Ele estava senil.
Não, se eu fosse o Badai, eu ia falar assim: eu já tô velho mesmo, meu pinto não sabe mais, não tem mais o que fazer. E pulava junto com o Tony Stark lá dentro, tá ligado? Só pra matar o cara mesmo.
Não, cara, o que ele de
velho. Vai saber o que era armadura fazia.
É que o Alien de velho era ganancioso, lembra? Eu erguei essa companhia do nada. Eu te aturei por 40 anos. Engraçado, aturou o Tony Stark com 40 anos, o Tony Stark tem 22.
É, né? Vai ver a mãe dele é estéreo, ele fica fazendo inseminação artificial por 20 anos, né?
É, deve ser
aí
isso.
Tinha lá o quarto do bebê pronto na casa e ficava falando da p do quarto do bebê todo dia, o dia inteiro, tá ligado?
Eu te aturei por 40 anos, hein, Vinícius? O cara tá nem 22.
Ou ele tá gagá, né? Já mistura o pai com o filho, já.
É, já tá velho, né? Entendeu? Já tá seminho, entendeu? Vou buscar pizza de Nova York pra dar uma notícia pro cara, entendeu?
Ah, mas ele tem um jato particular, porque isso é fácil.
Cara, ele tem uma armadura fodástica que voa e solta míssil. Pra que alguma coisa a mais?
Porque pronto, ele tem um pulo na mão dele, cara.
Realmente.
Tá falando, cara, ser velho é foda, né?
Sei lá, eu quero ficar velho logo. Não quero ser adulto.
Então tá, né?
Ah, whatever, né, velho?
É, saber, de qualquer modo também.
Whatever é aquela... Whatever
a cena,
é aquela...
ó, a diferença de você ver entre Hulk e Homem de Ferro. Homem de Ferro tem uma cena insuportável com o F-22. O Iron Man tem uma cena ótima com dois F-22, tá ligado?
Realmente.
Os caras sabem o que fazer no filme.
Uhum.
A pior cena do filme do Hulk é a p*** da cena do F-22, cara.
Não, essas do F.
Agora no Homem de Ferro ele voa junto e tal, sabe? Muito bom, cara.
Essa cena.
Faz uma graça.
Essa cena do F-22, ela mostra um negócio que acontece direto no filme do Homem de Ferro, que é o seguinte. Ele mostra uma cena, tá acontecendo uma situação, tá acontecendo uma fala. Da cena, logo em seguida, eles dão um corte absurdo, mostrando uma outra cena contradizendo tudo aquilo que foi dito antes. Nessa no F-22 acontece o seguinte, o Tony Stark, o como é que é o nome do negão lá? O amigo coronel lá do Tony Stark fala, cara, o que que eu vou dizer
pra imprensa? O neguinho, tá ligado?
O que que eu vou dizer pra imprensa? Diz pra ele que foi um acidente num voo simulado. Ele fala assim, mas cara, eles não vão acreditar nessa. Corta pra cena seguinte, um exercício num voo simulado envolvendo dois F.
Mas é o que eles sempre falam, tá ligado?
Entendeu?
Não, foi muito boa essa cena, sabe? Desse negócio de quando o pessoal faz aquela enganação toda, aquele show pra esconder alguma coisa, né?
Na cena do avião, acontece a mesma coisa, tá? O Tony Stark e o amigo dele lá, o Tony Stark pede um saquê. O cara, eu não vou beber, não adianta, deixa esse saquê pra lá que eu não vou beber. Daqui a pouco tá usando de porre dentro do avião, cara.
Verdade, você vê que o Tony Stark tava bom ainda, né, cara?
Tava bom ainda, porque o Tony Stark é muito... É isso aí que tá, é uma parte bacana.
Ele foi socando bebida no cara, tá ligado?
É uma parte que eu gostaria que tivesse sido explorada, que é essa parte alcoólatra do Homem de Ferro, que apareceu só nessa ceninha do saque e tal, não apareceu muito a parte.
Mas, dizem que...
Mas é um filme só.
Isso
é verdade. É um filme só, não tem como falar tudo também.
É, realmente. Espero
verdade,
que...
Um Homem-Aranha 3.
É, né?
É verdade, né? Homem-Aranha 3. Uhum. Vou achar o nome dele.
Tá bom, vai lá. A gente espera.
Tony Stark... Pepper... Ninguém coloca o nome do neguinho, cara. Que discriminação.
É racismo. Aqui...
É, James Rhodes.
Isso, James Rhodes. Isso mesmo.
Rhodes. Como é que eu fui esquecer o nome do cara?
Coronel Rhodes, né?
É o cara da FOC, tá ligado?
É.
Muito bom. Ele que é uma máquina de guerra.
Ele já é antigo, não.
Ele que é uma máquina de guerra.
Não, nem sempre foi uma máquina de guerra.
Não, nem sempre foi, mas ele...
Ele já foi uma de ferro por uns tempos.
É, mas aí ele ficou louco.
É. Na época que o Tony Stark era mendigo, né?
Uhum. E tem até uma referência a isso.
Depois
de
que o Tony Stark é louco.
E tem uma referência a isso no Homem de Ferro, que quando ele vai... Quando o Tony Stark vai se enfrentar ao Badá, ele olha pra máquina 2 assim... Fica pra outra vez.
Não, ele não é
quem sabe da
que
próxima
vez, é.
Quem sabe da
aquela
próxima.
Aquela cara assim de. Quem sabe um dia eu mexo sabe, nessa bosta, tá ligado?
É. Não, mas ele fala, quem sabe da próxima.
É verdade. Fala.
É, mas a cara é, quem sabe um dia eu mexo nesse negócio, sabe? É. Tipo, não vou mexer nisso nunca, nem f.
É. Mas quem sabe um dia acaba mexendo mesmo, só que não aguenta.
É, mas eu acho que no próximo filme ele vai acabar usando uma armadura lá qualquer e.
O que eu acho que vai acontecer...
Pelo menos não dá mais destaque, vamos lembrar dele.
Eu acho que o segundo filme é o seguinte, o Tony Stark vai entrar... Como ele vendeu as indústrias Stark, ele vai começar a entrar decadência no segundo. E o... Cara, me fugiu o nome do cara de novo.
Ele vendeu? Vendeu não.
Não, ele não vendeu as indústrias... Ele não vendeu as indústrias Stark, ele fechou o departamento de armas das indústrias Stark.
Ah, sim.
Entendeu? Pra mim, provavelmente vai entrar um colapso dentro das indústrias Stark, ele vai acabar indo à falência, o Tony Stark vai ficar pobre.
Vai virar um mendigo.
Vai virar um mendigo bebum.
Ele não é nem um mendigo, né? É um mendigo mesmo, tá ligado?
É, aí mesmo. E um daqueles bem bebum mesmo.
Daqueles que pede 10 centavos no boteco, tá ligado? É. Igualzinho no gibi mesmo.
Entendeu? Aí o cara vai lá, usa a armadura, entendeu? E aí vamos ver o que acontece, né?
É.
Vai ser bom, com certeza. Eu não vou criar muita expectativa, porque o primeiro Homem-Aranha foi bom. O segundo já não foi tão legal. O terceiro foi um desastre. Matrix, o primeiro foi bom. O segundo não foi tão bom. O terceiro foi um desastre. Só teve um filme.
Não, segundo e terceiro não é Matrix, né?
Não, mas é o seguinte, de trilogia só vi um filme até hoje que a trilogia foi boa do começo ao fim, que foi O Senhor dos Anéis.
Star Wars?
Não, Star Wars. Star Wars do
Star Wars.
De Uma Nova Esperança pro Retorno.
O clássico.
Mas mesmo na clássica, do Uma Nova Esperança pro Retorno de Jedi, caiu um pouco a qualidade.
Claro que não.
Caiu. Eu não consigo achar.
O melhor filme da clássica é o Império Contra-Ataca.
Mas o Retorno de Jedi já não foi tão bom quanto os outros dois, entendeu? Caiu a qualidade, não conseguiu manter. É isso que eu tô falando, foram bons, mas não foi a mesma qualidade que teve em um, não teve nos outros dois. Uma hora cai. No Senhor dos Anéis, o Senhor dos Anéis,
por exemplo, a continuação ela te dá mais emoção
do
que o original, né, cara?
Uhum, entendeu?
O
Senhor dos Anéis foi evoluindo, cara. Isso aí que eu achei bacana. Nos outros, um aumento caiu, cara. O negócio, entendeu? Se começar ruim e evoluir, fica um negócio bom. Agora não é o que acontece nas trilogias. Começa muito bom e vai caindo.
Eu já me acostumei com isso.
Mas que é uma merda foda,
é normal, né? Ah, whatever, né?
Whatever.
Oh, e agora quem poderá me defender?
Eu!
Resumindo, Homem de Ferro foi o filme mais motherfucker de super-herói de todos os tempos. Pode vir Batman, pode vir Super-Homem. Que se f*** é isso, cara? Homem
pode
de
vir
Ferro.
A Cavaleiro das Trevas, que é uma bosta. Pode vir Cavaleiro das Trevas, que perto de Homem de Ferro não é nada.
Homem de Ferro e Zol.
Não, para, que isso.
Alô, Homem de Ferro é o melhor. Acabou.
Cara, você quer saber mesmo? Whatever.
Whatever. Whatever.
Whatever. Só uma pergunta. A vampira aprende a controlar. Vampira aprende a controlar os poderes, né?
Que eu me lembre, não. Ela sempre era aquela de nunca vai poder f*** ninguém.
Mas aí que tá, cara. Como que o Gambit conseguiu f*** a vampira e fazer dois filhos nela?
É o Gambit, cara. Ele é foda.
Que pariu, cara. Pô, o cara consegue comer a vampira e ainda fazer dois filhos dela sem problema nenhum, cara. Pelo amor de Deus. Esse é f***.
Ah, ele colocou num copinho e falou, coloca aí, mulher.
É, deve ter sido, não é possível.
Com jeito, tá ligado?
Ai, cara, porque, pô, se encosta na vampira, você entra em coma, cara. Imagina fazer sexo com ela, como é que não deve ser, cara.
É o Gambit, né, velho? Já falou, mas não é o Gambit.
É o Gambit é motherfucker, cara. O Gambit é...